Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos ao Sala de Museu e bem-vindos ao Auditório da RUM. Estamos em setembro e depois da paragem de agosto, já interrompida pela entrevista com José Augusto Castro, temos mais um artista hoje connosco, mais um artista do norte do país, o Jazz. Olá, João Alexandrino, que é
Olá,
também o nome oficial. Bem-vindo ao Sala de Museu. Olha, e vamos começar precisamente, acho que é uma pergunta. O nickname Jazz, de onde é que vem, ainda que tu continues depois a trabalhar com o João Alexandrino, porque há no teu trabalho muitas influências, seguramente. Há uma influência evidente do gesto, da música, do movimento, mas também há uma coisa muito da rua, muito urbana. E eu perguntava-te se esse nickname foi só uma opção estratégica ou se tem alguma coisa a ver com essa questão mais identitária, mais urbana.
Olha, esta questão do nome do Jazz vem porque, pronto, o meu nome é João Alexandrino e tenho o Silva no fim também. E eu achava um nome assim meio desapropriado para assinar, não gostava visualmente de ver aquela extensão gigante de letras. Então comecei a abreviar e a assinar JAS. E pá, eu trabalhava com um amigo na altura, também pintor. E na altura o ateliê era frequentado por amigos que iam lá visitar, tomar um café e beber uns copos e acabavam por, Jazz, então acabou por ficar Jazz. E comecei a assumir esse nome. Aliás, hoje em dia já quase ninguém me conhece como João e Jazz acabou por ficar mesmo o meu nome. É o que me identifica como artista, na verdade.
Falaste agora dessa partilha de ateliês, é uma situação que tu continuas a ter na tua vida, e tu és um artista que trabalha muito em projetos coletivos e que se interessa por dinâmicas do coletivo, etc. E que eu acho que o teu trabalho também tem sempre muito é de uma dimensão muito de comunidade, e não tanto do indivíduo, mas da comunidade, da vivência da comunidade. O que é que tu pensas sobre isso? Achas que aquilo que tu representas ou de alguma forma que tu procuras sintetizar, se considerarmos que o desenho e a pintura podem ser sínteses, tem a ver com esse teu olhar, com essas tuas vivências e com essas comunidades, essas experiências que vais tendo?
Sim, olha, eu acho que, pronto, eu sou um artista plástico, pintor tradicional de ateliê, não é? Que tenho um trabalho bastante solitário em torno das telas, dos desenhos, do pensamento. E há uns anos atrás, há cerca de 20 anos, eu comecei a ter umas propostas de residência com um músico. Na altura foi no Centro Cultural do Belém. No CCB, num projeto que é da Fábrica das Artes, que é dirigido pela Madalena Wallenstein, e na altura foi-nos proposto uma residência artística de relação entre a música e o desenho, o que é que nós conseguiríamos desenvolver para um público mais pequeno, algo que casasse e que tivesse essa relação, essa simbiose entre as duas componentes, artísticas. Na altura, foi-nos proposto um tema livre e nós, por opção, tivemos fizemos uma seleção de textos da Regina Guimarães e do Sagnael, na altura, que são nossos amigos, também escritores, e fizemos uma espécie de um tríptico. Então, a ideia era o Pedro, não, era, foi um projeto com o Pedro Moura, e na altura a ideia era ele musicar as histórias, tínhamos uma atriz que as contava. E qual seria o meu papel ali no meio? E a minha dificuldade aí foi quando veio à tona e eu percebi, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Como é que eu me vou relacionar com tudo isto? Como é que eu vou fazer aquilo que eu faço, representar aquilo que eu faço num palco? Porque é outra tela. Então foi quando começou a surgir a ideia de desenhar sobre vidros, com luz, com retroprojeção. Comecei a explorar essa relação de amplitude do desenho, do pensamento sem ser na tela e passou para uma boca de cena e surgiu aquela ideia mas o Pedro dizia, pá, mas era interessante que fazes um desenho que acompanhasse a leitura e que fosse também narrando ao mesmo tempo que eu vou tocando e as deixas vão surgindo, e surgiu o desenho em areia. Comecei a fazer umas experiências com dois vidros, o papel vegetal, uma câmara de filmar, a areia, e lá está, acabou por surgir essa técnica que eu tinha muita dificuldade em utilizá-la, porque é sempre algo novo, não é? Estamos a desenhar com as mãos, eu não tinha utensílios, era uma coisa muito milenar, muito primitiva, muito grotesca de fazer, e eu fui-me aprimorando e fui treinando, 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 até fazer o que eu tenho feito agora. Não sei se o faço na plena perfeição, mas eu também acho que a perfeição aí não existe. Existe sim a atitude e o que é que queremos dizer com as coisas. E pronto, esse projeto foi crescendo e eu fui tendo outros convites e outros caminhos. Comecei a entrar também no teatro, alguns concertos, orquestras. Entretanto, um concerto que eu fiz no Centro Cultural de Belém com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, me inseri também no Festival Europeu de Música, num comercial para crianças, que se chama Big Bang, que é um espetáculo excepcional, brutal, que acontece na Europa, e acho que todas as crianças também deveriam participar e sentir e vivenciar, porque nós exploramos um caminho, lá está, que não tem aquele, que não cai naquela coisa convencional do espetáculo para crianças. Temos um lado bem contemporâneo na relação da apresentação, e eu acho que é interessante nós levarmos para o palco coisas com estrutura e que, na verdade, se enquadra para todos os públicos, dos 0 aos 99, aos 100. E o desenho em areia com as orquestras acabou por ter essa função, e eu comecei também a perceber que o desenho acabava por ser um link de aproximação ao público. Eu falo mesmo em relação a pessoas mais velhas, que não ouvem música clássica ou que começam a ouvir e que, por vezes, até seja relativamente difícil assistir a um concerto de música clássica, que para mim não é, mas para muitos miúdos é, e para alguns adultos também. E eu acho que o desenho acaba por ser um link de aproximação à compreensão musical e à integração do espetáculo. Tenho trabalhado muito por aí e tenho explorado esses conceitos e essas estratégias, não é? Sempre a aprender, estou sempre a perceber que há sempre possibilidades de fazer algo diferente, e estou sempre com vontade de criar novas máquinas de desenho, e pronto, é algo que será infinito. Na verdade, acho que a vida não vai chegar para nós conseguirmos desenvolver aquilo que temos na cabeça, não é?
Achas que essa experiência e essa experiência constante com outros materiais, com materiais mais quase que são recursos endógenos, não é? Com materiais da natureza, etc., acentuou a importância do desenho e do desenho enquanto movimento do corpo no teu trabalho? Achas que, ou seja, tu começaste por referir, foi interessante que és um pintor tradicional de ateliê, etc., mas de facto o teu caminho diz-nos que tu exploras diferentes matérias, diferentes perspectivas, que quando fazes viagens te aproximas das técnicas e das tecnologias disponíveis nesses outros contextos e que tens uma aproximação muito clara na tua experiência de vida também à natureza e que gostas de estar próximo da natureza. Achas que essas experiências te tiraram desse tradicional do ateliê e te fizeram sentir que a experiência artística é um movimento e que o desenho é uma forma de movimento do corpo?
Sim, com certeza. Eu tenho a certeza absoluta que isso é totalmente verdade, e eu sinto isso. E sei lá, eu também me sinto meio hiperativo no meio, porque comecei a evolução fosse lenta, porque tenho uma atração muito grande, pá, pelo vídeo, pela instalação, pelo palco, pela pintura, pelo desenho. Então, meio que sofro de ansiedade. Sou uma pessoa, um ser humano que sou ansioso, e sinto que isto que eu te disse há pouco, que a vida não chega para mim, porque, na verdade, para mim, eu acho que para os artistas em geral, para as pessoas, para um escritor, porque temos sempre muito para fazer, e sim, eu acho que o contorno da minha vida, a narrativa, o meu caminho, vai traçando todas as minhas influências e todas as minhas expressões. Sei lá, eu estive em África agora, tive uma temporada no continente africano, desde Moçambique a Luanda, dois opostos completamente diferentes, e sinto que aquilo teve uma relação mesmo grande no meu trabalho, em termos intelectuais, formas de estar na vida, expressões, cor, conceitos. Não sei, também me trouxe, foi como se também me tivesse feito uma limpeza em termos de coisas que eu anteriormente achava que eram importantes e de valorizar, que hoje em dia acho que não têm valor nenhum. E eu acho que a África virou, eu mudei 180 graus porque o meu pensamento contornou outro caminho, não sei. Eu acho que a viagem também nos faz crescer e nos faz sentir que podemos ser diferentes e trazem-nos sempre coisas novas, não é? Fórmulas e trazem sempre o sentido da dúvida. É um sentimento de dúvida que se prolonga tipo na memória. E na verdade eu sinto que é um estado, que o meu trabalho tem uma relação entre o estado de dúvida e da verdade. Porque a viagem me traz essa sensação. Eu cada vez tenho mais dúvidas daquilo que estou a fazer. Porque, não sei se me faço entender, porque na verdade eu estou sempre em dúvida comigo próprio, porque eu não gosto de trabalhar no conforto. Eu não gosto, eu quando encontro, parto para outros espaços. E porque se encontras, já encontraste, então não faz sentido continuar a desenvolvê-la. E estas coisas das viagens tem-me trazido isso, tem-me trazido esta sensação de um estado entre a dúvida e a verdade. Aquilo que eu. Porque a pintura acaba por ser um diário, um espaço onde também me ajuda a compreender a vida. E aquilo que eu. Sei lá, não é aquilo que eu quero ver, mas aquilo que eu quero perceber da verdade. E hoje em dia estamos tão rodeados de tanta informação que não sabemos bem onde é que para o caminho certo. Apesar de que eu sou muito ligado da televisão e dessas coisas, e este ano principalmente, e desde que eu fui para a África, tenho mesmo trabalhado bastante dentro do espaço e na natureza também, e tenho-me afastado bastante da informação. Não sei se também será um caminho correto, mas é aquilo que eu estou a sentir. Sinto que já sou de tal forma ansioso e o mundo deixa-me completamente, sei lá, fico com falta de ar, fico, não, 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 não fico confortável num espaço que me deixa desconfortável. Então tento procurar sempre caminhos de respirações novas e espaços que me façam sentir bem estar.
Esta presença do movimento, da circularidade da mente, não é? A ansiedade muitas vezes não é uma ansiedade danosa, é a circularidade permanente da mente, não é? Não sei, de alguma forma, talvez possamos relacionar aqui ou não, dirias tu, com esta tua primeira sugestão musical, este Movement One, dos Paramount Sanders com, de London, com a Orquestra Sinfónica de Londres. Porquê que escolheste este tema?
Porque são temas que me preenchem, que me fazem criar janelas para outro espaço. E são músicas, são orquestras, são sonoplastias e texturas que me ajudam a estar aqui dentro, no estúdio, e a viajar com eles também. São
Então
espaços que me relaxam.
vamos ficar com o Movement One, Paramount Sanders com The London Symphony Orchestra.
Thank you.
Voltamos à conversa, disseste, voltar a repetir uma expressão que disseste, sou um pintor tradicional de ateliê. A tua formação, e gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso, a tua formação ou a formação, ainda hoje, talvez hoje o ensino superior artístico e a formação artística, sendo ela superior ou não, talvez esteja a encaminhar para outras possibilidades, mas vim desde uma geração que havia esse mindset, não é? Portanto, para o ateliê, para esse espaço tradicional. Fala-nos um bocadinho do teu percurso.
Sim, olha, eu na verdade, em relação à formação e ao começar a pintar, eu nunca, eu, aliás, quando nascemos, são-nos introduzidos ferramentas de desenho e de pintura para nos distrairmos e expandirmos a cabeça e a mente e a criatividade, e eu acho que nunca deixei de o fazer. E, entretanto, fui crescendo, fui estudando e tive um percurso diferente de um artista plástico mais convencional, vá lá, que faz as belas artes e tem uma formação em desenho, ou pintura, ou escultura. Eu tive por opção não fazer as belas artes, porque, não sei, naquela altura mais miúdo, e eu sempre pintei, meu pai também pintava e desenhava. Aliás, isto vem já do avô do meu pai, do meu bisavô, que também pintava. Aliás, aqui na Igreja de Matosinhos tem uns altos relevos em bronze feitos por ele. E era um artista que pintava aqueles tetos. E tenho uma relação muito grande com a arte e com o desenho desde o contacto que eu tive com o meu pai. E eu, na altura que estudava, optei por fazer um curso de design industrial. A minha formação é em design industrial, e o que eu acho que isso me traz também uma influência muito grande para a atualidade, porque o design industrial, aliás, a primeira coisa que eu ouvi naquele curso que me deixou cheio de medo foi: não viemos para aqui formar artistas. O design não é propriamente arte, é objetivo. E a arte tem um pouco de subjetividade. Aqui, não, não, a estética acabava por ficar sempre de lado, porque o que interessava ali era a funcionalidade. Mas pronto, sempre tive as aulas de desenho e de composição, que era o que eu gostava mais, e como artista, que na altura que já era, sempre me senti um artista, porque desenhava e pintava, e tive um ateliê muito cedo que em Gaia. Eu fui ao Cupa, ocupei uma cava de vinho do Porto com mais dois artistas amigos na altura. Literalmente entramos na cave, fechamos lá dentro, na Real Companhia Velha, e fizemos daquilo um ateliê. Na altura foi estranho, mas conseguiu-se formalizar a ideia, e acabaram por nos deixar lá, e conseguimos estar lá 10 anos. E eu tirava a luz de um poste, e tínhamos acesso à água, e era um ambiente bastante roots e underground, muito punk mesmo. E a minha escola foi essa. E eu, na altura que estava a estudar design, eu não queria. Surgiu a possibilidade de, pá, mas se calhar eu devia fazer as belas artes, mas não me atraiu, não me sentia atraído pelo aquele. Eu também não estou a criticar a formalização do pensamento que é adquirido quando tiras um curso e como se saíssem todas as pessoas iguais. Eu não acredito também que seja assim, porque saem excelentes artistas. Mas na altura era mais. Tinha outra forma de pensar, e não queria nada disso. Eu não queria expor em galerias, e não queria expor em museus, e só queria fazer o meu projeto ali, e queríamos nós desenvolver um espaço. Éramos uns sonhadores e queríamos fazer uma espécie de Bauhaus, então chamámos na altura incubadora. E isso foi a minha escola. Isso foi a minha escola, foi onde eu aprendi a pintar e a desenvolver. Ia crescer como artista, e trabalhava dia e noite até ficar cansado. Por isso, eu não sentia necessidade de me formar nas belas artes. Mas pronto, entretanto, a vida também tem um contorno diferente e temos que fazer outras coisas para sobreviver e na altura tive também que depois enfrentar o mundo do trabalho, tive que dar aulas, tive que ter essas opções, fazer formações de xilogravura, de gravura. Aliás, porque na escola nós temos acesso a essas coisas todas, à gravura em chapa de zinco, a máquinas que nos permitem experimentar. E eu tive acesso a todas essas máquinas. Aliás, eu frequentava as Belas Artes para, porque tinha amigos lá e acabava por pintar lá também e fazer gravuras e fazer tudo o que, na verdade, eles também faziam. Mas eu queria algo mais meu, mais livre, era teimoso e queria desenvolver o meu caminho desta maneira. E tenho 42 anos e até hoje continuo a fazê-lo da mesma forma.
Ou seja,
Mas
continuas a ser movido por essa ideia da utopia, acho eu, uma certa utopia, uma certa crença que o mundo pode ser um lugar um bocadinho melhor e que às vezes, se calhar, o Salgueiro Maia disse isso, não é? Às vezes é preciso desobedecer. Às vezes, para pôr as coisas no sítio certo, é preciso desobedecer. Eu acho que o teu trabalho, eu acho que aquilo que tu. Os elementos que tu trazes para o teu desenho, acho que o desenho é uma base essencial do teu trabalho, o desenho enquanto o desenho, o gesto, e o que tu trazes para os teus suportes tem muito dos sítios por onde tu passaste, etc., mas tem muito desse plano da transcendência do lugar comum, diria. Acho que é um bocadinho isso. E, portanto, é interessante, até porque talvez eu sinta, e perguntava-te se concordas, que estas novas gerações de artistas têm falta dessa ideia da transgressão. Não uma transgressão no sentido da desordem, mas a transgressão no sentido do risco. E
sim.
transgressão no sentido de vou correr um risco porque talvez o meu sonho seja por ali, não é? Seja alguma coisa que. E eu acho que falta-lhes um bocadinho esta ideia este sentido de. Esta coragem, não é? Não sei se as
Eu acho
coisas
que não é
funcionam.
fácil também termos essa coragem, não é? Porque eu falo por mim, eu fiz uma opção na vida, porque na altura eu dava aulas numa escola, e apoiava, fazemos as aulas de educação visual, e pintava quando chegava, e aquilo para mim era um massacre, porque eu não tinha tempo para pensar. E eu disse, não, eu tenho que ter opções, ou sou pintor ou sou professor, porque eu acho que a nossa área como artista era como dizia o Julião Sarmento, e eu acho que ele dizia bem que isto não é. Ser artista não é uma profissão, ser artista é um estilo de vida. E porque nós somos sensíveis, temos de estar sensibilizados para o mundo, e porque nós somos, isto é política, não é? Tipo, tudo, por mais que digas que não é, tu estás a fazer, sei lá, a pintura, eu não pinto para decorar casas, eu pinto num
É um
sentido de
ato
reação,
político, claro.
né? E a pintura serve para questionar, para me questionar, para questionar o mundo, para provocar as pessoas ou algo que esteja certo ou errado. E eu acho que a pintura é isso, é um estilo de vida. E ter a loucura eu sinto isso pela minha família e pelos meus amigos, que de repente, pá, então o que é que tens feito e tal? Pá, eu continuo a trabalhar, a pintar, mas a fazer o quê? Estou no ateliê a pintar e a desenvolver, mas isso hoje em dia parece que ainda é tabu e não é visto como uma profissão, como algo que também possa fazer parte do sistema. E eu tive essa opção de vou correr o risco, porque eu não tenho um vencimento ao final do mês, não é? E eu também não pinto propriamente para vender, e vender aquilo que eu pinto, acho uma cena incrível, acho excepcional conseguirmos viver quando o nosso DNA desenha as coisas que aparecem, não é? Se tu vender o meu produto, eu acho que isso é saudável. E acho que procurar um produto em termos plásticos como artista que venda, já não consigo enquadrar bem aí. E a minha hiperatividade nasce um bocadinho aí. Se calhar confundo muitas pessoas e muitas galerias, e eu sinto isso em termos de alguns impactos comerciais, porque há o meu trabalho como artista no ateliê e há o meu trabalho como artista num lado comercial, que vive ao lado das galerias e das feiras de arte e de todo esse universo, todo esse volume. E, sei lá, um artista, por norma, tem que, entre aspas, cumprir uma linguagem que o defina, não é? E se calhar eu não tenho. Eu posso. Acho que se tu olhas para o meu trabalho consegues perceber que sou eu, mas eu tenho muitos suportes diferentes, desde papel à tela, à luz, ao vídeo, à madeira, e de repente eu não tenho aquele objeto que só faço madeiras, tipo já só escava madeiras, não é? Não. E eu não consigo viver de outra forma. E esta conversa que eu estou a ter aqui já a tive, e é uma coisa que me faz pensar. E pensar se até não a posso tornar pública, porque eu não tenho problema em dizer e sentir que sinto uma necessidade grande de diversos suportes, não é? E eu acho que isso,
Isso é
sabe, o
perfeitamente
Picasso
sensível.
foi um dos que apalpou a maior parte de técnicas e suportes e espaços, desde a cenografia ao teatro, ao cinema, à música, dentro da pintura, a gravura. A xilogravura, sabe, tudo, 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 tudo. Eu acho que
Isso é
somos.
perfeitamente, não só comum, mas é de salutar, porque uma coisa é a definição da linguagem no artista, isso, como tu dizes, o teu trabalho tem uma linguagem, outra coisa é a fórmula, não é? E um artista
Sim.
não deve ter fórmulas, um artista aí é um cientista, deve estar à procura sempre de
Ah.
novas fórmulas, novos métodos. Olha, e agradeço-te muito este testemunho, este exemplo que deste, porque acho que é um exemplo interessante, de um caminho que não é linear, mas no fundo chegas aqui hoje e o teu trabalho tem uma linha, tem uma identificação, tem uma coerência e isso é muito interessante. E ficamos com a tua segunda seleção musical, um tema que eu também adoro. Escolheste da canção de Embalar uma
É
versão do
linda.
Carlos, uma linda,
Eu adoro.
uma versão do Carlos Bica. Agradeço também por isso, por nos trazer essa frescura musical. E continuaremos a acompanhar o teu trabalho e seguramente com os ouvintes da RUM e do Sala de Museu também. E, portanto, continua por aí, porque acho que é por aí o caminho. Obrigada.
Obrigado, Helena. Muito obrigado.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.